Bom, então vamos lá, né? Nessa segunda parte, a gente deslocou o foco para a América. Bom, deveria, enfim, só para falar, né? Foi uma opção aqui minha fazer dessa maneira, né? Poderia pensar isso a partir de muitas entradas, né? Mas eu vou começar dizendo para vocês aqui que, sem dúvida, um dos momentos mais impactantes para os europeus foi a sua chegada à cidade de México, Tenochtitlán, em 1522, né? A capital do chamado Império Azteca ou Império Mexica, né? Mexica, como eles dizem, sob a liderança do Hernán Cortés, né? Então vejam no slide 33 esse caminho feito ao largo de 4 anos, né? Desde o Golfo, onde eles fundam, inicialmente tinham fundado, né, as duas primeiras cidades, Santo Domingo e Panamá, que estão no slide seguinte, até depois vocês olham e voltam, né, voltam para o mapa, até justamente Tenochtitlán, no centro do continente. E aí, depois vejam no slide 35, que tem um pouco uma perspectiva, né, do que era essa região, porque hoje em dia está totalmente aterrada, né? Isso não é mais assim, né? A cidade do México hoje, uma cidade como São Paulo, gigantesca, né? Uma metrópole, ela ocupa uma área, todo esse imenso lago está aterrado, né? A cidade está em cima disso, né? Mas então, no slide 35 eu estou falando, né? Então, essa cidade, num espaço impressionante, né? Um espaço geográfico impressionante, uma arquitetura monumental, com organização, com variedade de produtos, com uma visível hierarquia político-social, essa cidade vai de fato impressionar os espanhóis pela sua beleza, pelo seu desenvolvimento. Vejam no slide 36, eu coloquei uma imagem do mercado e também uma vista. Isso são imagens do museu da Cidade do México. Esse mercado de Tenochtitlán tinha vários mercados. Tinha um outro mercado em Tlatelolco, que era que era outro lugar perto dali, mas enfim, Tenochtitlán, esse era o principal mercado da região, que vendia diariamente uma série de produtos que vinham de toda a sua região para serem vendidos em Tenochtitlán. Aproximem da imagem para vocês verem, uma maquete realista, né, reconstruída, os vários produtos, os vários milhos, as várias palhas, os vários produtos cerâmicos, os vários produtos, enfim, é muito impressionante. E impressionante hoje para a gente, né? Mas eles, espanhóis, terem ficado impressionados, isso não vai os impedir de tomar essa cidade, de destruí-la, né? 2 anos depois da sua chegada, isso também é muito chocante, né? E como eles conseguem fazer isso, né? Com a ajuda de grupos indígenas aliados, descontentes com o domínio mexica, e ali então eles tentam sobrepor uma outra cultura, né? México Tenochtitlán tinha sido fundada em 1325, quer dizer, era uma cidade nova, né? 200 anos, sobre uma ilha nesse lago Texcoco. Daí vocês vão olhar do slide 35 até o 37. Texcoco era um dos 5 lagos que formavam uma grande bacia lacustre no Vale do México. Então, Texcoco era o maior deles, né? Era um lago de água salgada, mas tinha Xaltocan, Zumpango, Xochimilco e Xalco. E essa cidade tinha sido fundada pelos mexicas ou astecas, que era um povo que tinha vindo do norte, tinha descido pelo continente, peregrinado por cerca de 200 anos até se estabelecerem definitivamente naquele local, né? Um movimento migratório, assim como os gregos, né? Fazem um movimento antes de serem gregos, né? Tribos do norte que vão descendo até a Península Ática, né? E para se estabelecer e fundar cidades gregas, né? Muito depois. Bom, Tenochtitlán, a cidade, estava dividida em 4 regiões. O slide 37, uma outra imagem, daí já uma representação né, um mapa dessa cidade dentro de uma, da bacia. E a 38, 38 e a 39 são duas representações, mas deixa eu falar um pouquinho aqui, daqui a pouco eu comento. Então, ela está dividida em quatro, nessas todas, na 37, na 38, na 39, dá para ver, né, uma ocupação de uma ilha dividida em quatro regiões, organizadas cada uma delas com base em parentesco, em territorialidade, em propriedade comum, divisão do trabalho, estratificação social, enfim, toda uma organização, né, para gerir esse espaço, cujos nomes eram Moyolatlán, Teopan, Atzacoalco e Coepopan. E para ligar essa ilha ao continente, grandes e largas estradas, né, avenidas, enfim, estradas, partiam desse centro, né, que ligam o continente a esse centro cerimonial. Então, as duas representações que estão no slide 38 a 39, elas são interessantes porque elas são mais ou menos contemporâneas, né? Representações cartográficas contemporâneas. A primeira, feita pelo Cortés ou atribuída ao Cortés, talvez, né, alguém da comitiva do Cortés. E essa representação, ela circula na Europa e ela tem efeitos, a gente vai ver depois, mas ela é uma representação que circula na Europa. Vejam, né, não, ainda não tem perspectiva, né, são aqueles antigos mapas, né? E a segunda, a do 39, é a cópia de uma representação mexica dessa cidade dividida nessas quatro partes. Vejam que interessante como é distinta, né, a maneira de representar nesses chamados códices, né, que são os mapas que os próprios mexicas tinham, que vão ser destruídos, e alguns são refeitos e sobrevivem, assim, né, ali contemporaneamente mesmo, refeitos pelos primeiros espanhóis, que vão se dar conta, na real, da importância desses mapas para entender a região, né? E do conhecimento dos mexicas sobre o território, sobre a sua região, e da necessidade desses conhecimentos para eles posteriormente dominarem também as populações circundantes, né? Então, eu falei que a cidade impactou os espanhóis e, de fato, eles mandam, né, muitas informações sobre essa cidade para a Europa, tanto por meio de descrições feitas pelo Cortés, como por meio desse slide, esse mapa que está no slide 38, né, que é atribuído a ele. Então, numa representação que a gente percebe, né, ocidental, né, baseada nos códigos ocidentais de representação, mas que imediatamente levam os europeus a relacionarem a cidade de México Tenochtitlán com Veneza, né, compara-se, né, que cidade eles conhecem que está sobre as águas, Veneza, né? Então essa abundância de água, os canais que cortavam ambas as cidades, né, vão remetê-los, né, a algo que eles conhecem, de modo que vão logo surgir textos e imagens também relacionadas. Eu estou dizendo isso para chamar um pouco a atenção na diferença de representação dos mexicas, que estão ali no slide 39 lidando com uma série de questões cosmológicas ali, né, além das territoriais, e aqui uma tentativa de captar a realidade, né? Bom, e nessa leitura, então, que o Ocidente faz desse espaço, eu captei aqui, coloquei para vocês uma delas. Vejam no slide 40, como que um missionário franciscano nessa Nova Espanha, que foi o nome dado para aquele local, o Frei Bernardino de Sahagún, escreve no momento da chegada, está no slide 40, né? Os mexicanos edificaram a cidade do México, que é uma outra Veneza, né? E isso marca, então, a representação dos espanhóis sobre aquele espaço daí em diante. Tanto que em 1613, vejam, está no slide 41, Cervantes, né? Miguel de Cervantes, o grande escritor, escritor, autor do Dom Quixote, né? Dom Quixote de la Mancha, em 1613, ele compara as duas cidades com essas palavras, né? De lá, embarcando em Ancona, foi para Veneza, cidade que, se Colombo não houvesse nascido, não teria outra semelhante. Graças aos céus e ao grande Hernán Cortés, que conquistou o Grande México, para que a Grande Veneza tivesse alguma forma, de alguma, tivesse de alguma forma o que se opusesse a ela. Olha que interessante, né? Ele está dizendo que se Colombo não tivesse nascido, não tivesse descoberto a América, Veneza não poderia ter algo que se opusesse a ela, né? Na sua beleza, na sua grandeza, na sua, né? Não impressionaria. Essas duas cidades famosas se assemelham nas ruas, porque são todas de água, a da Europa, a admiração do mundo antigo, a da América, o assombro do mundo novo. Também é muito, é bonito, né, a maneira como ele escreve, e a gente vê como se está se estabelecendo a ideia do mundo novo e também do velho mundo, né? Europa, o velho mundo, e o novo mundo, a América, né? O lugar da nova Europa, onde se quer construir a nova Europa, né? Onde os espanhóis imaginam, os espanhóis, os europeus, né? Os portugueses também. E um pouquinho depois os ingleses também, os holandeses também, onde eles imaginam construir uma nova Europa, né? Um território livre para construir essa nova Europa. Mas muito bem, então. Mas aí, após a tomada de Tenochtitlan por essas tropas espanholas e aliados indígenas, né? Na verdade, muitos aliados indígenas, em 1521, a tomada dessa cidade, uma cidade que tinha lhes assombrado, lhes tinha encantado, essa cidade vai ser destruída e passa a ser reconstruída sobre e com os seus escombros, né? E o novo traçado da área central, que vai ser ocupada pelos espanhóis, La Traça, né? O traçado, é o plano, que está no slide 42, realizado pelo Alonso García Bravo, em 1524, vai ter como base o próprio traçado de Tenochtitlan. Claro, porque a destruição não poderia eliminar completamente as marcas, né? E isso, vejam lá no slide 43, permite a gente perceber que a ordem e a geometria priorizadas na concepção da Cidade do México pelos espanhóis, assim como na colonização deles de outras cidades hispano-americanas, e que depois vai, né, a gente pode dizer que vai ser sistematizada na Lei de Índias mais adiante, né, que é a legislação de como fundar cidades, a ideia dessa marca de racionalidade sobre um terreno vazio, né, é uma tópica da colonização e foi lida sempre como tendo sido feita para facilitar o controle da terra, o controle dos seus habitantes. Na verdade, o que a gente vê nessa sobreposição é que ela já existia, né? A ordem, a racionalidade na base do México Tenochtitlan, né? Com as suas ruas, seus canais ortogonais, a sua racionalidade evidente, né? Ainda que uma racionalidade baseada no, não nessa razão ocidental, mas baseada na própria cosmologia mexica, né? Então, o que a gente vê na sobreposição é que do slide 43 é que a praça central e os edifícios representativos do poder ao seu redor, né, vão ser mantidos praticamente nos mesmos locais, criando-se um novo centro político-religioso de matriz europeia sobre a configuração ameríndia da mesma função. Então, o mapa apresenta essa sobreposição da planta antiga de Tenochtitlan em traços vermelhos e em traços pretos a planta da Cidade do México, né? A imagem quadrangular na área central inferior se refere à atual Praça da Constituição. A igreja maior, que depois vai ser demolida para dar lugar à catedral e ao sagrário, vai ser construída sobre parte do recinto cerimonial mexica, muito próximo ao templo maior dos mexicas, né? o Palácio dos Vice-Reis, depois Palácio Nacional, é o Palácio do Vice-Reinato, ele vai estar sobre as Casas Nuevas de Montezuma, né? Que eram residências do Montezuma. O mercado principal de Tenochtitlan, aquele que eu mostrei, a maquete, né? Um slide lá para cima, ele está no terreno onde hoje se encontra o Palácio de Belas Artes, né? E Tenochtitlan tinha vários mercados, né? Era uma cidade grande, tinha vários mercados e tinha também. Eles tinham uma maneira de cultivar também esses bens de consumo, as hortaliças, enfim, a comida. Eles cultivavam muitas dessas coisas em barcos que ficavam nesses arredores, né? Em volta da ilha tinha barcos de cultivo, assim, uma técnica super desenvolvida, né? E as três principais estradas que ligavam a ilha ao continente, partindo da praça, elas vão permanecer na cidade espanhola, né? O lago começa a ser aterrado e vai sendo aterrado, mas as estradas, né, aqueles caminhos permanecem, podem ser identificados na trama da cidade. Então, a calçada no sul, a calçada para Iztapalapan, é hoje a Avenida San Antonio Abad, a oeste, a calçada para Tlacopan é a atual Rua México Tacuba, e a calçada de Tepeyapac, que é a atual Estrada dos Mistérios, né? Então, para dizer, né? Isso é incorporado, né? Essa destruição, ela é imensa, ela é gigantesca, mas ao mesmo tempo as marcas permanecem, né? Então, eu acho que dá para a gente pensar que, ainda que a cidade mexica tenha impressionado os castelhanos pela sua beleza, pela sua riqueza, pela sua organização, pela sua limpeza, e que todo um sistema, né, de preservação dessas águas. Imagina, tem uma urbanização ali dentro, tem um sistema de preservação dessas águas, e que, mesmo que sob o ponto de vista ocidental, ela tenha sido considerada um grande, né, exemplar de civilização, ela tem impactado, né, esses primeiros sujeitos. Os espanhóis, eles criam estratégias para justificar os seus atos colonizadores, que vão envolver a destruição, né, a dominação física, a dominação ideológica do local com a finalidade de posse, a exploração e o enriquecimento, né? Enfim, nessa dinâmica, no fundo é isso que eu queria dizer, né? Nessa dinâmica, a destruição foi a prática de combate deles, né? E por isso essa devastação vai ter que atingir os testemunhos materiais, como a arquitetura, mas atinge também as artes, a literatura, a ameríndia, enfim. E, por consequência, o que se tenta destruir é a sua memória e sua identidade, né? Que, por outro lado, permanece, né? Tem uma força absurda, né? E permanece, porque, na verdade, na construção da Nova Espanha, a construção vai ser feita a partir daqueles sujeitos, daqueles indígenas, né? Ou na mestiçagem, né? Para usar a palavra do Grudzinski, com aqueles sujeitos, né? Mas essa reconstrução que se inicia, ela tem como base contar uma nova história, em um novo idioma, né? Então, essa dominação ideológica vinculada à evangelização, né? Nisso se introduz o idioma castelhano, nisso se introduz novos formatos de códices, representações com traços ocidentais, né? Arte, arquitetura ocidentais, né? Tudo isso buscando transformar o próprio imaginário, né? A toponímia mexica permanece, né? Que é uma coisa. Porque a toponímia é a maneira de reconhecer os lugares, e a gente vê, né, como basta a gente pensar, né? Ela vai, muitas vezes, ela vai se somar, né, se justapor à castelhana, como acontece na América Portuguesa o tempo inteiro, né? Vou lembrar nossa cidade, né? São Paulo. São Paulo é o quê? São Paulo de Piratininga, né? E aí a presença da religião, né, as igrejas ocupando os lugares dos antigos templos, né? E aí, então, apesar dos materiais, da mão de obra ser, na sua maioria, indígena, né, e da configuração do coração da cidade, na configuração do coração da cidade ser aproveitada, aquela configuração do coração da cidade ser aproveitada para o novo centro político-religioso da cidade do México, se valer ali daquela configuração, dos seus materiais, o que a história registrada pelos dominadores propagou, foram apenas as modificações, ou, se a gente quiser, a ocidentalização, né? Por isso, a reconstrução de México Tenochtitlán, baseada num plano ortogonal original, com seu centro de poder ao redor de uma praça monumental, ele vai passar a ser visto como uma empresa espanhola de difusão de um sistema urbano da quadrícula racional, né? Mas o que eu estou chamando a atenção é que isso que o Ocidente chama de uma estrutura urbana de base renascentista, né, ruas paralelas que se cruzam formando quarteirões quadrados ou retangulares, praças centrais organizadas, né, sob conceitos de centralidade, de continuidade, de extensão, que são próprios da cidade barroca, eles estavam presentes na gênese do espaço urbano américo-hispânico, né, americano-hispânico, enfim, a partir dos elementos locais. Então, menos que uma influência de lá ou de cá, nesse ponto a gente pode pensar numa efetiva convergência, né? Mas, na questão da escala, ao menos, essa parece só poder ser compreendida a partir do espaço, no, do próprio espaço do Novo Mundo, quer dizer. Parecem ter sido os espaços monumentais do Novo Mundo que de fato impactaram a Europa, levando transformações para suas cidades. Então, na sua fixação territorial, por meio da construção de novas cidades, os europeus vão assumir na América a escala do Novo Mundo. E aí as praças maiores das cidades fundadas no Novo Mundo, eu acabei não colocando essas imagens, gente. Eu ontem não consegui terminar essa aula, estava muito tarde, tive banca. Ai, desculpa. E aí eu terminei hoje super cedo. Então eu só vou citar aqui para vocês, mas vocês podem buscar, porque essas são imagens que tem, né? Quer dizer, eu pus uma que é de Lima, né? Que é México e Lima são as principais, são as capitais, né? São as principais cidades, as capitais dos vice-reinos, né? Então, Lima é outra cidade fundamental, que daí fundada sob outra, né, em outra região, né? Tá no Peru, né? Sob o Império Inca, né? Então, tá no slide 44 e 45, cuja praça vai ter 147 por 147 metros, né? Um tamanho que vai se repetir, né? Uma ordem de grandeza que se repete em outras cidades, como, por exemplo, Lima foi fundada em 1535, né? Arequipa, fundada em 1540, a praça tem 120 por 120 metros. Mendoza, em 1561, e San Juan, 1562, 129 por 129 metros. Tucumã, 1565, tem 142 por 142 metros. Córdoba, fundada em 1573, Salta, em 1582, Jujuy, 1593. São praças de 125 por 125 metros, e mesmo Buenos Aires, já, né, descendo, né, todo o caminho, eu fui meio descrevendo essas cidades, vão descrevendo um caminho, né, de ocupação do território. Buenos Aires, fundada em 1580, com a sua praça de 120 por 120 metros, né. Ou Potosí, quando vai ser reestruturada em 1573, vai definir sua praça maior. Com um tamanho imenso, aí não quadrada, retangular, com 215 por 111 metros, né? Mas o que eu tô querendo chamar a atenção de vocês, vejam aqui no slide 45 um pouco, porque a gente olha nas plantinhas e fala, ah, que pequenininho, né? Um quadradinho, né? Muito pequenininho, mas aí a Praça Maior de Lima, uma imagem dela, e puxem agora pela memória, as praças abertas na Europa, que estão sendo abertas, né? Nesse momento, e continuam sendo abertas, né? A escala é outra, né? Essa escala de grandeza é a escala do Novo Mundo, né? E de fato, isso impacta também, né, o território da metrópole, né? Então, um único exemplo, no slide 46, no slide 46, esse rebatimento de Tenochtitlan num tratado, no tratado do Dürer, de 1527, né? O Dürer elabora a cidade quadrada, planta da cidade quadrada, que, dizem os estudiosos, teria se inspirado naquelas figuras, naqueles mapas de Tenochtitlan que passam a circular pela Europa, passam a circular, inclusive porque se pode imprimir, né? Então, e aqui no slide 47, as praças abertas ou reformadas na própria Espanha após a conquista também terão uma outra escala, né? É a escala do Novo Mundo que está impactando esses espaços metropolitanos, né? Então, essas intervenções barrocas que vão se dar nas cidades capitais europeias, a gente vê que a escala vai ser completamente alterada, assumindo-se essas intervenções muito maiores, né? Então, acho que dá para a gente pensar assim, né? Como esse sentido de teatralidade barroca, de espetáculo, de uma quase sacralização do espaço urbano, né, que as praças de algum modo vão sintetizar, né, ou vão abrigar, eles se realizam plenamente na América Espanhola, né? Inclusive onde aqueles rituais da Inquisição também vão ser levados adiante depois nesses espaços espanhóis muito, né, essas praças vão ter isso, né? Mas no Novo Mundo também, né, toda essa teatralização vai se dar ali, né? Então dá para a gente pensar, né, que se produz na América, no fundo, um processo integrador, né? Eu sei que essa palavra pode parecer um pouco amenizante, né, do que vocês vão dizer, como assim, uma conquista de pura destruição? Mas o resultado é um processo de integração, né, onde essa cultura externa, europeia que vem para se sobrepor, ela sintetiza suas próprias experiências, mas ela modifica suas próprias experiências a partir desse contato com a cultura autóctone, né? E ela vai aí poder. Então, de fato, há uma ocidentalização evidente da América e nós hoje o que somos? Somos ocidente, né? Isso não é. Isso é um ponto pacífico, né? Mas é um outro ocidente, né? Porque o que vai. Se criam, né, alternativas inéditas para problemáticas que até então não tinham sido colocadas no seu próprio território, né? Não havia a necessidade de intervenções nessa escala, né? Porque as suas próprias cidades não tinham crescido ainda, estavam crescendo, mas é esse contato com a escala e o Novo Mundo, contato com esses centros cerimoniais imensos que colocam elementos, digamos, para essa cultura barroca. Então, nessa leitura, o que eu estou chamando a atenção é que o barroco ele pode ser visto daí como síntese entre dois modelos urbanos: a cidade renascentista de matriz europeia e a cidade pré-colombiana de matriz americana, ameríndia, né? E eu acho que isso no fundo é o que é mais legal da gente pensar, né? Porque a América não é lida agora, né, a partir dessas novas leituras, que isso também foi possível a partir das escavações arqueológicas e a partir desse deslocamento, dessa vontade de discutir o eurocentrismo. Então, voltando lá no meu começo da aula, né, é legal ver a América não como um depositário da cultura urbana europeia, um espaço onde o barroco pôde se realizar, mas, ao contrário, um espaço que. Onde ele quase que ele se forma, né, no fundo, cujos elementos são fundamentais para que essa cultura barroca se estabeleça. Então, estou pondo uma cunha na leitura do Argan, né, a partir desses sujeitos que estão lendo desde a Espanha e, sobretudo, desde o Novo Mundo, né? provocando uma síntese, né? Então, um pouco assim, né? No contato com o simbolismo, no contato com a espacialidade daquelas civilizações, é que essa cultura europeia, espanhola, hispânica, castelhana, vai se modificar substancialmente para levá-la por um caminho criativo até então desconhecido, tendo a partir dali uma penetração por toda a Europa. Então, eu mostrei para vocês essas possibilidades de leitura, né, da cidade barroca vistas a partir de pontos de vistas distintos. Aí vocês vão dizer, bom, mas afinal, qual que é a seta? O que que está valendo aí? Depende, está valendo tudo, né? Depende do que a gente está querendo construir. Então, também estou mostrando aqui as operações, que isso é um ponto para a gente, né? No, é uma, mostrando para vocês as discussões historiográficas, né? O Arga não desconhece, né, essa discussão e o contato com a América. Ele também absorve isso e trabalha, mas trabalha de uma maneira diferente, né? Esses estudos contemporâneos tendem a colocar, puxar, né, deslocar o peso da balança para esse lado da América, né, e para a cultura ameríndia, né? Mas o que eu estou mostrando são possibilidades interpretativas que buscam reconhecer o que aconteceu na história, pensar sobre aquilo e pensar explicações, né, e descrever esses processos, né? E vocês veem que há possibilidades distintas. Então, também dizendo como a história é aberta, né? Essa ideia de contar a verdade tal qual ela aconteceu é quase que impossível, né? Na verdade, de novo, são interpretações, né? Claro que são interpretações baseadas em documentos. E daí também a entrada, né, a descoberta de novos documentos também sempre fazem a história ser revista, né, repensada, né? Então, é isso, assim, com isso eu termino nossos encontros. Eu fiz isso aqui muito breve, agora cedo, mas vocês têm grupos que estão estudando México, Tenochtitlán e Lima, e eu acho. E as regiões, né, em volta, Pachacamac, eu acho que valeria, de algum jeito, a gente colocar, né, depois os resultados dos trabalhos para vocês poderem ver também, verem o que os colegas estudaram e sintetizaram. E também, claro, das outras cidades, né? Estudaram Toledo, estudaram Córdoba, estudaram Barcelona, e estudaram as cidades antigas, né? Estudaram a Roma antiga, estudaram. Agora eu estou na dúvida se foi mesmo Roma e Atenas, Pompeia, enfim. Eu acho que valeria, porque digamos que assim, tendo passado um pouco por esse panorama, assistido a essas aulas, assistido às aulas da Beatriz, às aulas do Maik, às aulas do Ivo, às aulas da Andrea, vocês teriam assim um certo acervo, tendo feito todas essas leituras ao longo do semestre, assistido aqueles. Tendo contato com os materiais que a gente foi colocando no Estoa também ao longo das semanas, de algum modo eu acho que vocês constituíram assim um certo acervo de compreensão desse caminho da urbanização e desse caminho da construção do Ocidente, né? Caminho esse que vai seguir daí em diante com a presença da América, né? Que se torna um território fundamental. Então é isso, meus queridos. Eu realmente eu preciso terminar porque já são 8 horas e é o horário que eu vou postar isso aqui para vocês, que é o horário da aula. E as aulas aqui também começam aqui em casa. Um beijo, boa sorte e